Olá a todos, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Hoje no comando está a jornalista Ana Luzia Amigos, comigo, Odilon Araújo.
Olá, Odilon, olá a todos.
Tudo bem? Vamos aos nossos destaques?
Vamos lá. E agora é a hora da nossa entrevista aqui no programa Rádio Assembleia.
E nosso assunto no programa de hoje, mais uma vez, é o Geração Atitude. Nós recebemos aqui no estúdio, dessa vez, a Eliana Zílio, que é coordenadora das instâncias colegiadas e ações para a juventude da Secretaria Estadual de Educação. Eliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa da Rádio Assembleia. Obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigada a vocês pelo convite de estar aqui. Um prazer.
Bem-vinda, Eliana. E vamos começar falando sobre esse recorde de participação que a gente teve, né, de alunos, de projetos inscritos. Você conta um pouco para a gente?
Então, o ano de 2017 a gente teve aproximadamente 270 projetos. Esse ano nós tivemos um boom de 494, então a gente quase dobrou o número de propostas, né, projetos de lei que os nossos estudantes do Paraná mandaram. Então foi muito positivo, a gente ficou muito feliz. Isso significa que a gente teve um bom trabalho em relação às escolas, divulgamos bastante o programa juntamente com a ALEP, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, a EJ. Então foi uma participação bem expressiva, a gente gostou bastante.
Eliana, é um programa que já vem crescendo a cada ano, né?
Sim.
O envolvimento das escolas, dos estudantes. Dentro da Secretaria da Educação, como é que vocês observam a importância dessa proposta que esse programa apresenta para os nossos estudantes?
Na verdade, assim, o objetivo principal do Geração Atitude é justamente a questão da formação cidadã dos estudantes. Então, a gente aposta muito nessa questão da participação política, cidadania, protagonismo juvenil. Então, é mais ou menos por aí. Despertar, dar esse start, esse interesse nos estudantes em relação ao cenário político, a participação mais efetiva também nesse projeto, nas ideias que eles trazem, nas propostas.
E como é que é perceber a reação deles, a evolução que eles apresentam, o envolvimento de quem estava em torno dele, das turmas mesmo? Como é que é observar, ocorre de fato essa mudança em todas as escolas? O que vocês têm observado?
Com certeza. A gente começa a percebê-los como agentes transformadores, né, dessa realidade. A partir do momento que eles participam, que eles discutem nas escolas, e a questão dos problemas que eles percebem no bairro ou na cidade, a nível de Paraná, então eles começam a fazer propostas e para nós é o que é importante que a gente... frisa bastante, principalmente com os professores, é essa questão de transformá-los em agentes mesmo, pessoas do bem, que buscam participar da por exemplo, que tem um voto consciente, né, também, que no momento que a gente está no país, assim, bem complicado em relação à política, o descrédito também em algumas situações, então a gente percebe que eles se envolvem cada dia mais e se interessam cada dia mais, apesar de que as pessoas às vezes falam, porque, né, os adolescentes não participam, não se interessam, não, a gente percebe uma mudança bem expressiva nesse sentido.
E, Eliana, e vocês tinham uma perspectiva até que por causa desse cenário político, esse ano talvez não fosse tão bom quanto... Vocês chegaram a se surpreender com a quantidade de projetos que tinham esse receio esse
com
ano?
Com certeza. Isso foi um ponto muito positivo. Demonstra que realmente as pessoas estão fazendo trabalho dentro das salas de aula. Porque eles trabalham com o Guia do Cidadão, né? Esse Guia do Cidadão fala dos três poderes, fala da participação dos grêmios estudantes das escolas, dos movimentos sociais. Então, desperta com certeza esse interesse e esse trabalho está sendo feito nas escolas, no dia a dia, onde eu acredito que tenha sido um fator bem crucial para que houvesse esse aumento significativo na demanda dos projetos.
O projeto do Geração Atitude se espalha pelas escolas públicas no Paraná.
Sim.
Né? Como é que vocês perceberam aí o trabalho desenvolvido em cada lugar, porque as regiões são um pouquinho diferentes, né?
Sim.
Região de norte do estado, perto de Londrina, região noroeste, tem características muito diferentes. Como é que vocês perceberam o desempenho, o desenvolvimento desse trabalho com esses adolescentes tão
essas
diferentes
regionais
também, né?
Então, na verdade, a gente tem 32 regionais, né? Então, a gente tem os técnicos dos núcleos que cuidam dessas demandas, especificamente do Geração Atitude. Então, assim, eles fazem um trabalho, desenvolvem com os professores. Nós temos também duas etapas, né, no programa Geração Atitude, que a gente chama de Caravana da Cidadania, que é a etapa final, e temos também o Geração na Escola, que é o Papo Cidadão. Então, também, onde os juízes, os promotores vão até a escola conversar com esses alunos, juntamente com alguém, normalmente, da assessoria especial da juventude ou ainda da ALEP. Então, esses representantes chegam nas escolas conversam com, através de palestras. E os professores fazem o trabalho no dia a dia dentro da sala de aula, com o Guia do Cidadão, onde vem com essa temática, né, dos três poderes. Então, é um trabalho bem bacana que, e assim, conseguem chegar porque todas as escolas desse ano puderam participar do Geração Atitude, que até o ano passado era indicados alguns, ou assim, não era que todos pudessem. Então, a gente conversou ano passado numa reunião juntamente com o Dr. Cambi, com o Diliard da Lep, a Kátia, e achamos melhor estender para que todas as escolas pudessem participar, desde que o aluno esteja no ensino médio, né, e que tenha ensino médio, todos podem participar. Então, acredito que o boom também foi em relação a isso. E o trabalho é desenvolvido mesmo no dia a dia, lá com o professor orientador, que a gente chama, né? Ele faz trabalho e aí ensina, na verdade, os alunos a fazerem um projeto de lei, né? Porque isso não é muito do dia a dia, da prática, né? Então, esse professor orientador é que desenvolve esse trabalho.
E com esse crescimento aí no número de escolas, também aumentou o número de projetos e de temas, né?
Sim.
E a gente viu aqui, recebendo o projeto dos alunos, é um recorte um pouquinho da realidade deles, né? Tinha projetos sobre meio ambiente, tem projetos sobre energia limpa, muitos falam sobre a situação deles nas escolas, sobre o bullying, que virou projeto, que virou lei, né, no ano anterior.
Preocupação com a depressão.
Depressão.
Preocupação, por exemplo, dos finalistas, né, ensinar a linguagem de Libras aos policiais e futuramente, quem sabe, a servidores do Estado. Muito, muito interessantes os projetos, muito inclusivos muitos deles, né? Uhum. Achei bem, bem interessante mesmo.
É, bem bacana, é aquilo que eu disse, né? Eles participam dessas discussões na escola e são situações que eles percebem, que precisa de melhoria, ou que, né? São propostas realmente bem relevantes.
Bom, você destacou bastante o envolvimento, né, de professores e de alunos de, sim, muito mais escolas públicas estaduais. Uma demanda que a gente ouviu muito, que nossa equipe aqui da comunicação acompanhou, né, a ida, sim, de pessoal do Ministério Público, dos juízes, na primeira etapa desse projeto. E que, ao conversar com os estudantes, o que a gente acompanhou foi aquele sentimento dos alunos assim, nós não somos ouvidos, ninguém nos dá ouvidos, não dão bola para a gente aqui, está tudo meio que esquecido. E, na verdade, eles tinham essa impressão a partir do momento que eles percebiam a chegada do juiz para conversar com eles, de alguém do Ministério Público, por exemplo, a gente percebia que o discurso deles mudava, né? É uma virada de chave, assim, isso aí. Achei muito interessante.
A partir do contato, é porque, assim, os juízes, os promotores, às vezes estão meio distante da realidade desses alunos, né? Assim, eles acham que está distante, na verdade, não é tão distante assim. E com o Papo Cidadão ou o Geração na Escola, a gente pode observar exatamente isso que você falou, essa proximidade. Isso é muito bacana porque essas palestras nas escolas, elas despertam o interesse desses adolescentes tanto para a área do direito, a gente percebe eles assim bem engajados, né, nesse sentido.
E como a gente estava falando sobre as propostas, serve de certa forma, em alguns casos, para dar voz mesmo, né, a esse aluno. Exato. Ele acaba explicando, às vezes, como teve um projeto que fala sobre automutilação, uhum, né, tratamento para doenças psicológicas. Então, às vezes, é a única forma, muitas vezes, desse adolescente, né, esse jovem, dar voz àquele problema, né?
Além da vez ter voz, né? Isso que é o legal do Geração Atitude, porque eles vêm para cá, eles conhecem os três poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, visitam o Ministério Público, visitam a Alep também. Então, esse envolvimento é bem interessante. Eles gostam muito dessa etapa da Caravana de Cidadania. Frisando que quem vem, né? São os 32 projetos, um de cada regional, e é escolhido, né, dentro da Alep mesmo, já faz a escolha, a seleção dos projetos, dos melhores projetos, e como premiação, digamos assim, é a vinda deles até aqui.
Uhum. E é muito bacana, porque tem alguns que sequer saíram, né, da sua região, assim, cidades muito pequenas, né, é uma experiência, sim, que não é só na parte acadêmica, né, mas também pessoal.
O brilho nos olhos, né, quando eles chegam na capital, né, em Curitiba, então eles realmente se encantam, e tem os passeios que a gente faz também, que a gente oportuniza, esse ano a gente vai levar eles no Museu Oscar Niemeyer e no Jardim Botânico.
Então, agora, tá para começar, né, essa fase final, eles estão chegando aí à cidade. que está programado para eles? Você destacou o passeio, mas o que mais? E eu queria saber antes também qual é o retorno que vocês estão tendo. O que, que os professores e alunos estão já trazendo de informação com relação a essa expectativa da chegada deles?
Ah, com certeza eles estão muito ansiosos, né? Uma etapa que é bem bacana e que eles querem muito vir e participar. E, assim, na verdade, os núcleos regionais é que acompanham melhor esse processo, esse tete-a-tete com o professor, quem tem são os técnicos dos núcleos regionais. A gente organiza todo esse processo, faz o cronograma, e uma coisa bem legal esse ano é que vai ter um mini parlamento, onde todos eles, né, os adolescentes, vão poder estar falando um pouquinho do seu projeto. Então, todos eles vão saber de todos os projetos que foram encaminhados. Então, o mini parlamento vai ser uma novidade bem bacana. Então, assim, eles chegam no dia 19 de novembro, começamos as atividades no dia 20, daí nós temos o mini parlamento, que eu já falei, né, na terça-feira, aqui na LEP, com acompanhamento sempre dos professores orientadores. Nós vamos ter também um núcleo que virá com um ônibus para cá, com os outros adolescentes das turmas, dos segundos anos do ensino médio. E eles gostariam muito de participar e tal, e eles conseguiram se organizar e estão vindo, do núcleo de Pato Branco. Então, no dia 20, é basicamente isso, né? O mini parlamento. Daí nós temos a visita e na LEP, né? Com todos os participantes, né? Uma visita guiada, que a gente chama aqui na Praça Nossa Senhora Salete. Aí nós temos, à tarde, a sessão plenária, onde vai ter o projeto vencedor, vai ser anunciado, né? E depois a gente tem uma palestra sobre o poder legislativo, né? O processo legislativo, onde o Diliard conversa um pouquinho com eles nesse sentido. Daí, no dia 21, nós temos as visitas guiadas, né? Também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que eu falei da visita antes. Vamos ver. Não, na quarta-feira eles participam da visita guiada no Tribunal de Justiça mesmo.
Lá tem um museu, né? Eles podem conhecer as salas dos embargadores, é bem interessante.
Isso mesmo, eles vão e fazem essa visita guiada lá. Aí depois a gente vai ter no Palácio do Iguaçu também uma visita guiada com as fotos e assim por diante. Daí na quinta, no dia 22, nós temos a visita aos pontos turísticos, que é daí o Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer. Depois nós temos também a visita ao Ministério Público, né, à tarde. E no dia 23 eles retornam para suas casas. Né?
Então, uma experiência bem bacana, né? É uma oportunidade diferente para os alunos e para os professores também, né?
Com certeza.
A gente fala muito dos alunos, mas os professores ganham, né, muito com essa oportunidade.
Com certeza. E a gente está esperando ansiosos pela chegada deles, né? Pela acolhida na nossa capital aí, né? Então, a gente está bem ansioso.
Antes da gente se despedir, eu só queria uma pergunta, assim, na observação de vocês. Como é que foi como vocês avaliam os 32 projetos finalistas que chegam para essa fase decisiva? O que, que mais chamou a atenção? O que, que mais surpreendeu? Como é que foi esse... Como é que está a característica desses projetos aí?
Mas os projetos, na sua grande maioria, eles melhoraram bastante. A gente percebe, assim, o maior envolvimento dos nossos alunos. As propostas vêm melhor escritas, né? Então, acho que esse ano, assim, foi bem, bem interessante esse movimento na escola em relação aos projetos.
E lembrando que é a melhor ideia, a melhor proposta, né? Ela é avaliada tecnicamente, constitucionalmente.
Nós temos escolas que mandam 2, 3 projetos, em compensação nós temos escolas que mandam 15, 16. Uhum. Então, como é escolhido um por núcleo, a escolha fica bem mais difícil, né? Porque, veja, de 496 projetos, você tem que selecionar 32, é uma tarefa bem difícil,
nada fácil.
E foi escolhido, então, na verdade, 2 por núcleo, a priori, né, o primeiro e o segundo. No problema, de repente, se houvesse uma desistência, alguma coisa nesse sentido, a gente teria um segundo para chamar. Porque ano passado a gente teve algumas baixas nesse sentido, né? Alguns adolescentes que não puderam vir por problemas de saúde e tal. Então, a gente não conseguiu contemplar os 32 núcleos regionais, que é, né, uma das coisas que a gente prioriza, assim, escolher um de cada núcleo para que todos tenham o direito a participar e a vir aqui, que tenham essa...
Vale a gente destacar que o projeto vencedor tem grandes chances aí de virar, de fato, um projeto de lei, né? Sim. O projeto do Douglas
Frölich,
vencedor Frölich, no ano passado, ele já acaba de ser aprovado aqui em plenária, né? Virou projeto de lei. O da Ingrid, anteriormente, que institui aí a realização do Geração Atitude anualmente, também já virou lei. Então, a gente tem esse incentivo mais esse grande incentivo a todos os estudantes e a todos os professores.
É, na verdade, a Geração Atitude virou lei justamente por conta da proposta da Ingrid, né? Em 2015, ela fez essa proposta que virasse lei, virou lei e é esse programa de sucesso que nós temos hoje.
Tá legal.
Que bacana.
Eliana, muito obrigado pela sua participação com a gente, que essa caravana da cidadania seja realmente um grande aprendizado a todos os estudantes, a todos os envolvidos, né, nesse grande projeto aí. Tá legal?
Tá certo.
Obrigada, né? Vamos
obrigada
acompanhar aí a reta final, quem será o escolhido e que continue, né, essa oportunidade muito importante para os estudantes do Paraná terem a sua voz, como você estava comentando aqui com a gente.
Com certeza.
A gente se despede hoje do programa da Rádio Assembleia.
Muito obrigada a todos e vocês podem acompanhar no nosso site, também na TV Assembleia, né?
Exatamente.
Nosso programa
redes sociais e multiplataforma.
É isso aí.
Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima.
Obrigada, tchau, tchau.